Boa noite a todos. Sei que eu tô gordo, não precisa cutucar a pessoa do lado, assim. Pensa que eu não sei o que vocês falam? A barriga dele. Olha o sapato menstruado lá no pé dele. Barriga realmente atrapalha. Tá chegando aqui, o cara me gozou ali na porta. Ô, senhor, o senhor engordou outra vez, hein? Barriga cresceu. Dá pra ver o pau com essa barriga, senhor? Falei, um pedacinho assim, mas dá, tá legal? Exagerei também. Todo mundo tira sarro da barriga da gente, né? Quem sofria com a minha barriga era uma namorada que eu tinha, a Jussara. Ela era bonitinha, eu quase casei com ela. Que ela era um bom partido, me lembro. Ela tinha um escorte, tinha um tipo e umas terrinhas, né? Quer dizer, um escorte na cara, um tipo de puta e umas terrinhas embaixo da unha. Mas ela era muito magra. Mas magra, ela era magra, gente. Ela tomava banho de perna aberta pra não ir embora pelo ralo. Se ela botasse uma gravata borboleta, virava um crucifixo, não? Barriga pra transar atrapalha, né? Forma aquele muro, então se beija, não penetra. Se penetra, não beija. As duas coisas ao mesmo tempo, impossível, né? É, quem é gordo sabe disso. Pá, mijar é pior ainda. Você não enxerga, aí vai pelo método Braille, que nem cego, assim, ó. Vamos falar de outros assuntos, falar do nosso dinheiro, do real, hein? Que tá ali com o dólar, né? Mas o nome, pelo menos, é bonito, né? Real, hein? Esse nome vai dar confusão em Portugal. Vocês já imaginaram um português lendo no jornal deles assim, ó? Bandidos brasileiros presos com 2 milhões de reais falsos. Esta bosta é real ou é falsa? Esta merda. Diz que é real, depois diz que é falso. Isto é coisa de brasileiro para gozar a gente. Um bom nome para o nosso dinheiro. Se eu pudesse, eu botava o nome de pau. A turma já fala pau mesmo. A gente chegava numa loja, essa camisa, 30 pau, esse sapato, 40, esse vestido, 50, ia na zona. Ô, putona, quanto quer para dar para mim? Um pau, já comi ela de graça. A gente ia ficar sabendo com quantos paus se faz uma canoa. Uma sobrinha minha com um pau só fez uma canoa, 3 iates e comprou 5 fazendas lá no Mato Grosso. Um pau só. Desse tamanho aqui, mas foi. Pra nós é tudo com dor, né? Tudo com sofrimento. Né? É na política, nas artes, nos esportes. Agora somos, né? Penta, né? Agora a história mudou, parou um pouco as gozações, né? Porque eu, até se eu pudesse, eu botava uma mulher para dirigir a próxima seleção, aí eu botava uma mulher, que é mulher manja de futebol também, olha como é verdade. Elas têm regra, têm combinação, sabem baixar o pau, aguenta cacete e não deixa as bolas entrar. Ué. Nós, humoristas, nós fazíamos muitos shows assim, em creche, hospitais. Mês passado fomos fazer um show em Franco da Rocha, onde tem lá a cidadezinha dos loucos, o asilo dos loucos, os artistas vão muito lá. Alguns até ficam, nem saem mais lá. Mas muitos que estão lá não são doidos, não. Eles se fingem de doido para ficar numa boa lá, que é tudo de graça, cama, comida, roupa, tudo. Tem até umas doidinhas para eles comer, elas de vez em quando. E tem doida que dá também, né? Tem doida que dá. Mas tem mulher que sem ser doida já dá a doidade, imagina sendo doida. O outro armou o cabelo assim e falou pro outro, você fuma? Ele falou, fuma. Tem fogo? Tem. Põe no meu cabelo. Você morre. Pode pôr. Tacou fogo no cabelo do outro. Aquela parede fumaceira saindo, ele tirou o pau pra fora. Agora chupa aqui que eu sou cachimbo. Eu sou cachimbo. Ai, que ele era doido. Doido uma porra que ele era doido. O cara fica doido quando interessa. Quando não interessa, ele sara da doideira, né? É, aí sara da doideira. Que, né? O Celso, amigo meu, tinha um irmão assim, destrambelhado, sabe? Cabeçudo, né? Boca torta, mas torta que parecia uma buceta a boca dele. Onde ele ia, o irmão ia junto pra pentelhar. O Celso falava, hoje eu vou namorar. Eu vou junto! Hoje eu vou ao futebol. Eu vou junto. Um dia o Celso foi numa festinha de São João, sentado na cadeira, guardando a cadeira da namorada, o irmão senta ali e já começa, a pentelhada. E agora, meu irmão, você não vai a algum lugar? O Celso perdeu a paciência. Falou, vou! Vou dar o cu lá na esquina! Falou, então vou ficar quietinho esperando. Aqui que ele era doido, né? Doido uma porra, os dois não se entendiam de jeito nenhum, né? Aliás, o entendimento hoje em dia é um negócio difícil, né? Olha vocês o que é o entendimento. A garota no ponto de ônibus, com embrulho na mão, cristais que ela tinha comprado, a mãe do lado. Aí chegou o alemão, recém-chegado no Brasil, falando tudo errado, né? Ô, senhor Rita, por favor, para onde vai a ônibus? Falei, não é a ônibus que se fala, seu alemão, é o ônibus. Vou ensinar a sua filha direito, viu? É o ônibus, é masculino, o ônibus. Muito obrigado, senhorita. Quando ela foi subir, tropeçou, o embrulho foi caindo da mão dela, pediu ajuda para a mãe, né, que estava perto. Acuda, mamãe. Aí volta o alemãozão. Ô, senhorita, desculpe, mas acho que fala errado também. Porque não é acuda, mamãe, é oculta, mamãe. Nosso idioma é terrível, né? Você muda uma letra, a palavra toma outro rumo na hora. Aconteceu comigo outro dia, até eu falei para um amigo meu, né? Falei assim, João do céu, lá na festa me perguntaram, eu fiquei em dúvida, é clítoris ou clitóris? Ele falou, Ari, se você perguntasse ontem de noite, estava na ponta da língua. Agora, entendimento precisa, né? Ver, mesmo entendimento que precisa ter entre o governo e o povo, né? O negócio de pesquisar preço, eu acho bom, tudo, mas desemprego ainda apavora, né? Tem pais aí enganando os filhos, fritando merda, falando que é torresmo. Nego usando papel higiênico dos dois lados, né? Camisinha pelo avesso, nego trepa, lava e põe do outro lado aqui, né? Japonês põe 20, que é pra engrossar um pouco mais. E medo da AIDS também, é claro, né? Nossa, tá todo mundo apavorado com AIDS. Já tem nego aí chupando xoxota de canudinho, né? O negócio é a gente usar a simpatia da galinha pra não pegar AIDS, né? Pega a galinha, tira as penas do cu dela e carrega no bolso. Porque diz que quem tem pena do cu não pega AIDS. Mas viu, gente, que o desemprego é um fato consumado, é um... É. Eu fui fazer um show em Foz do Iguaçu, gente, aí como eu vi como tem brasileiro desempregado, né? Tudo, eu fui fazer umas comprinhas do outro lado, desisti, fila enorme, tudo brasileiro. Perde emprego, viram sacoleiro, vão buscar as coisas no Paraguai para vender em São Paulo. E eles trazem de tudo, né, de lá. Uma vez até disse que chegou um senhor no aeroporto de Guarulhos com uma mala bem gorda. Caiu na banca de um fiscal Caxias. Por favor, meu senhor, sua mala aqui na minha banca depressa. Ui, seu fiscal, eu sofro de úlcera, dá para dispensar a revista? Não, não dispenso não, tratamento igual para todos. Depressa, vai, vai, vai. Tem fila, meu amigo, depressa, vai. Não teve jeito, coitado, botou a mala assim em cima do balcão. Vou usar o violão aqui de balcão. Abre a mala, meu senhor. Ele pegou o zíper, zzz, caiu as duas partes da mala, cheio de pacotes. Falou, que são esses pacotes aqui, meu senhor? Falou, não é nada não, seu fiscal, lembrancinha para os amigos, precisa olhar, só vai perder tempo. Falou, eu perco o tempo, que a minha função é essa merda, tá legal? Tirou o papel quando olhou. Meu amigo, como é que o senhor entrou com essa mercadoria aqui em São Paulo? Isso é pior do que maconha, do que cocaína. O senhor está arruinado. O senhor já viu o que o senhor tem na mala? O senhor está sabendo o que tem na mala? O senhor está com a mala cheia de bucetas. E é buceta, com certeza. Quantas bucetas tem aqui? Aí tem umas 45. Falou, aqui tem mais de 500. Eu vou conferir uma por uma. Pegou o pacote e já começou. Ó. Molhou a língua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até geral. 45. 200 bucetas. Tá embucetada essa merda aqui, velho. 78, 79. Olha, enganaram o senhor porque tem um cu aqui. Tá certo. trazendo na mala a melhor coisa do mundo, gente. Quem tem dúvida, você tem a melhor coisa do mundo. O chato é que a mulher vem junto, essa que é a merda. Pudesse comprar separado. A gente chegava na bucetaria e pedia pro buceteiro. Daquela loirinha, magrinha, gordinha, né? Podia comprar na feira. No fim da feira, não, que aí só vem aquelas pelancões, aquelas. Aí eu até vou cantar uma modinha sobre esse tema, já que eu tô na a viola aqui na mão. Essa modinha é interessante. É a história de um senhor que ele ganhou uma mudinha de buceta. Assim, você tinha assim uma mudinha? Plantou no quintal da casa dele. Até plantou em terra bem ruim mesmo, sabe? Porque se plantar em terra boa, nasce aqueles bucetões enormes, assim, né? Terra ruim nasce pequenininha, apertadinha, né? E quando elas cresciam, ele apanhava elas e botava na bucestinha, uma cestinha especial para levar para feira, né? Lá ele botava no bucetacho, um tacho refrigerado, assim, para conservá-las. E cantava essa modinha para chamar a freguesia para a barraca dele, já. Olha as bucetas magrinha, gordinha, já tão crescidinha, já dá pra chupar. Paga duas, leva três. Aproveite, freguês. Aproveite, freguês, que já vão acabar. Eu plantei essa mudinha no fundo do meu quintal. Foi crescendo as bucetinhas e formou um bucetal. Hoje eu ganho meu dinheiro buceteando o dia inteiro, oferecendo pro pessoal. Ai, as bucetas, bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Vamos comprar, olha a bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Eu cuido muito bem delas porque é meu ganha-pão. Por isso não põe o dedo, por favor, não põe a mão. Meu amigo, isso não é teta, não me aperta essas bucetas que elas ficam com tesão. Olha as bucetas, bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Uma ali pro cavalheiro, outra ali pro cidadão. Um ali pro punheteiro, olha o troco, meu irmão. Isso aqui é coisa rara, com cabaço são mais caras e as larga em liquidação. Olha as bucetas, bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. A melhor coisa é buceta, isso não tem discussão. Tá provado que a punheta é somente uma ilusão. Quando você tá gozando, você pensa que tá trepando e tá com o caralho na mão. Olha as bucetas. Bucetinha, bucetão. Quem tem dinheiro leva, quem não tem fica na mão. Obrigado. Obrigado, o pessoal gosta de aplaudir as bucetas, né? Até me lembrei de um fato curioso. Tava nessa época dois gaúchos, sabe? Vestido a caráter, né? Boto, bombacho, um querendo, entende? Convencer o outro a votar na chapa, Lula Brizola. Bate, tu tens que votar na chapa Lula Brizola. Prestigia o Rio Grande do Sul. Se tu não vota nesta chapa, tu não é gaúcho. Aliás, tu nem tem cara de gaúcho. Onde é que tu nasceste, tchê? Ah, falar a verdade, eu nasci foi na vagina da minha mãe. Pois sabe que está aí um lugar que eu gostaria de conhecer, tio? O outro, mas isso é simples, tu monta na pica do meu pai que te leva até lá. Cada um mais grosso que o outro, né? Eu gostaria mesmo de votar no meu padrinho de casamento, no Silvio Santos, né? Aliás, até hoje, né? Até hoje, as pessoas me perguntam, desde a época que eu contava piada no programa dele, se ele paga aqueles prêmios. E o Silvio paga direitinho, casa, carro, dinheiro. Ele só não estava querendo pagar o resgate da filha, da Patrícia. Porque também os bandidos não estavam com o carneiro rigorosamente em dia, certo? Agora, o Silvio não é somente um grande comunicador. O Silvio, antes de tudo, um homem para negociar que nem o Silvio não existe igual. Vocês sabem, o sequestrador voltou na casa dele. Ficou 8 horas com o revólver lá no peito dele e ele negociando com o rapaz. Vocês viram? Rapaz até inteligente, né? Que vocês viram que ele só queria 500, ele não foi para 1 milhão. Porque se ele vai e erra, ele perde tudo, não é verdade? Mas o Silvio para negócio não tem, que nem ele não tem. Ué, o técnico de futebol, Tele Santana, quando ficou doente, o Silvio deu de presente pro Tele um túmulo, de presente pro Tele, no cemitério do Morumbi, lá em São Paulo, um túmulo pro Tele, ao lado do túmulo do Ayrton Senna, já avisando a propaganda, né? Dia de finado, o cara chega lá e já lê, ó, Tele Senna, né? Cara, é... Cara, pra negócio é fodido, mano. Tudo que ele faz dá certo, nunca vi coisa igual. Quando ele começou a fazer novela, ele pediu minha opinião. Eu falei, Silvio, novela é com a Globo, você sabe disso. Mas o Ayrton Toledo, mamar comigo vai dar certo. E deu certo mesmo, ele vendeu as novelas dele lá para Portugal. Portugal compra as nossas novelas e lá eles mudam o título das novelas. Sei por quê mesmo, idioma. Né? Eu trabalhei lá um ano retrasado, até assisti alguns capítulos daquela novela antiga, Roda de Fogo, lembra? Lá se chamava Hemorroida em Brasa. Aquele seriado da Malu Madre, Anos Rebelde, lá, o cu revoltado. Escopia tudo a gente. A Volkswagen, quando lançou o Gol aqui, eles lançaram lá bola na trave. Aqui lançaram a besta, lá eles lançaram a idiota. Aqui lançaram o K, lá eles lançaram o cu. Mas copia tudo da gente. Aqui no Brasil é AIDS, lá é a porra assassina. Aqui é ginecologista, lá, espião da casa do caralho. Até o caminhão entregando gás, anunciando com a musiquinha, eles fizeram. Mesma música. Se fuderam, porque lá toda vez que o caminhão freava, a orquestra caía de cima do caminhão. E a coisa tá feia, gente. Na Bahia, eu trabalhei lá semana passada. Nossa, tem nego lá já fazendo macumba com quinor. E comprar galinha, nada, o pacotinho das seis macumba, não é verdade? Por isso que a baianada vem muitos pra São Paulo, né? Eles acham que aqui tá um mar de rosa. Vem de malicuia, traz até os animais, cachorro, papagaio, gato, né? Aliás, falando de gatos, uma vez o baiano chegou em São Paulo, perdeu o gato dele na rodoviária. Foi na prefeitura, departamento de animais perdidos, buscar o gato dele. Gato tudo fodido, pelo caindo, tudo pesteado, feio de dentro, fedorento. Ele chegou lá no guichê e falou pro rapaz, vim buscar meu gato. Perdi lá na rodoviária. O baiano é mole pra falar. Dá uma tartaruga pro baiano tomar conta e ele deixa ela fugir, gente. O baiano aposta a corrida com ele mesmo e chega em segundo lugar. Pô. Se você pedir para um baiano subir numa árvore, ele deita na semente dela e espera crescer. É. Vocês não conhecem a história dos dois baianos caçando lá no meio do mato? Uma hora um tirou a peixeira e fez assim, tchá, cortou a lesma no meio. O outro achou ruim, né? João, por que matou a lesma? Porque essa filha da puta tava seguindo nós há mais de duas horas. Baiano é folgado, né? É acomodado, né? Aquela preguiça, aquela indolência. E nem o baiano lá no sítio, deitado na rede, com a perna pra fora, falou pra mãe que tava um pouco distante. Mãe... Tem remédio aí pra mordida de cobra. Por quê, meu filho? A cobra lhe mordeu. Não, mas vem vindo uma ali. Oi. Ô, dó. Vim buscar meu gato. Perdi lá na rodoviária, lá perto do rio Tietê. Meu amigo, aqui tem mais de 5 mil gatos, como vai achar o seu? Só deixa entrar aí que ele conhece minha voz, eu chamo ele vendo meus pés. Vai lá ver teu gato, ele tá no meio da gataiada. Bashan. Bashan. Aí vem o gato. Meow. Meow. Judiação, sem dinheiro, sem gato, pobre, fodido, né? Desculpa essa redundância aí, né? Pobre, fodido, que eu falei. Lógico, todo pobre é fodido, lógico, eu sei disso, né? Fodido e azarado. O pobre é tão azarado que se um dia ele comprar um circo, o anãozinho vai crescer. Ah. Pobre levanta com o pé direito e já pisa no perigo cheio de bosta, já, né? Olha como o pobre é azarado. Esse coitado, além de pobre, ele era também gago, sabe? Perdeu o emprego. Com o fundo de garantia, foi morar numa pensãozinha michuruca. Primeiro dia, trouxeram arroz doce de sobremesa pra ele. Ele tá com o pratinho lá, a moça começou a colocar no pratinho. Mais, 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 mais. Falou, come esse aí, depois eu trago mais pro senhor. Ele falou, mas eu não gosto de arroz doce. Porra! E o fanhoso, então? O fanhoso perdeu o emprego e a namorada. Também o que ele fez pra ela. A aniversário dela, acorda, coitada, às 6 da manhã pelo telefone. Dá desespero. O fanhoso fala. O gago é pior aí, né? Que nem o gaguinho foi dar notícia pro amigo lá no bar. Papá Paulo, eu preciso te dar uma notícia. Falou, pelo amor de Deus, dá essa notícia urgente. Dá cantando. O gago, quando canta, não gagueja. Tá? Legal. Olê, olá, tua mãe morreu, amanhã vão enterrar. Vim buscar meu gato. Ah, nossa, a piada já acabou. Mas o pobre é assim mesmo, né? O pobre, coitado, não tem nem diversão. Eu estive analisando, diversão de pobre é fazer filho, carnaval, né? Carnaval difícil é dinheiro pra fantasia, né? Esse ano teve pobre aí fantasiado de coxinha. É, fantasia barata, vou ensinar. Fica pelado, joga azeite no corpo, rola na areia, enfia um cabo de vassoura no cu e sai pulando pelo salão. Mamãe, eu quero... coxinha. Ou então fazer filho, que é a grande diversão do pobre, né? Querer um casal, né? Pobre, pobre de maré de si, né? Os dois, né? Fazendo filho lá no barraco deles, né? Depois partiram para umas posições diferentes, lá para uns 69, né? Aliás, não sei por que 69. Tantas posições melhores para fazer amor que as mulheres até gostam, né? O frango assado, por exemplo. É uma posição deliciosa, o frango assado. Até quem não conhece, presta atenção que eu vou ensinar agora, por favor. É. Vocês viram que o meu show não é só sacanagem, ele tem o lado educativo também, né? O lado pedagógico, né? Frango assado, presta atenção. Ahaha, que você já conhece, tá legal? Presta atenção, frango assado. É assim, meu amigo. Pede pra mulher deitar de barriga pra cima. Aí você pega as duas pernas dela, vai erguendo, 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 erguendo. Se possível, fazer o joelho dela encontrar com os seios. Gente, ela fica igualzinho um frango assado. Ela fica assim. Crau. É. Elas gostam. É, que entra tudo, né? Outra trepada boa, trepada 120, que é 69, com uma garrafa de 51 enfiada no cu também. Essa é... Melhor de todos é a trepada peão do boiadeiro, né? Você pede pra mulher ficar de quatro, sobe em cima dela e fala o nome da outra. Quero ver você parar 5 segundos em cima dela. Segura, peão! Pá! Te joga no chão e ainda dá um coice no saco ainda. Mas deixa eu terminar a história dos dois, lá que eu não terminei. Tá os dois lá, a maior transa, os dois, né? Ela por baixo dele, toda desligada, né? Que tem mulher desligada na hora da transa? Tem, não são todas, mas tem mulher que a piroca tá entrando e ela tá fazendo tricô. Ela olhando lá pra bunda dele. Benedito! Que é, mulher? Vão trepar, porra! Tô pensando que tá gozando, tô falando bosta aí. Concentração, porra! Bota esse troço aí na boca, coragem, vambora, vai. Aquele puta sacão na cara dela. Aqueles três pelinhos do saco fazendo cosquinha no nariz dela. Benedito, gasolina vai aumentar! Porra, mulher, vamos trepar, quem interessa a gasolina? Nós não temos carro que vai pra puta que eu pariu a gasolina. Quem te contou esse negócio de gasolina? Ninguém contou não, Benê. Eu li num pedaço de jornal que ficou grudado aqui no teu cu. Oh. Oh, que mulher desligada, gente. Coitado do crente que ela tá gozando, ela lendo notícia na bunda dele. As mulheres, é. O que será que elas pensam na hora do orgasmo, né? Diz que tem mulher que na hora do orgasmo se transforma em religiosa, né? Outras em matemáticas, outras em sorvete, outras em Rubinho Barrichello. É, a religiosa na hora H é assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. A matemática, mais uma. A sorvete, ai que bom, que bom, que bom, que bom. A Rubinho Barrichello, não para, não para, não para, não para. Oh, não. Obrigado. A gente fala das mulheres, mas não vive sem elas, né? Elas conseguem tudo com a gente, né? Até casar com a gente, essas bandidas conseguem, né? Não, as mulheres, quando elas querem, fazem até sacanagem pros homens. Isso faz. Olha aqui um exemplo. Cidadezinha pequenininha, o ceguinho da cidade foi na zona comemorar o aniversário dele, tá? Foi lá pra fazer a farrinha dele, pra molhar o biscoito, afogar o ganso, encapar a brachola, espalhar o mingau, destroncar o frango, né? Alisar a piramboia, destricar o berimbau, repartir a peruca, esquentar o quiabo, distrair a manjuba, pincelar a taturana, engraxar o cardan. Como ele não enxergava, pediu pra cafetina arrumar uma putona bem gostosa pra ele. Era 1º de abril. A cafetina arrumou uma mulher totalmente diferente do que ele imaginava. As pernas dela pareciam mapa hidrográfico. Tanta variz que tinha, assim, sabe? Celulite que havia azeitona nos buracos. Assim. Toda desdentada, verruguenta. Ruga, então, nossa, ela nem tinha pé de galinha, era pé de Chester. Ele sentou na beira da cama e falou assim, dona puta! Dona puta! Fala que peça de roupa você tá tirando aí pra eu ficar com o pau duro, que eu tô pagando. Falei, tudo bem, você tá pagando, eu falo. Tô tirando o sutiã. Ai, que tesão, o sutiã. Começou a endurecer já, viu, dona puta? E agora? Agora eu tô tirando a meia. Ai, que tesão, a meia. Quase duro já. E agora? Agora eu tô tirando a calcinha. Ai, que tesão, a calça. Você faz 69? Faço ano que vem, dia 15 de fevereiro. Sacanagem, coitado, né? Por que será que as mulheres fazem isso pra nós, né? As mulheres, quando elas querem, elas botam até chifre na gente, né? Que nem essa mulher, sabe, gostosona, ela, mas galinha, mais dadeira, gente, mais dava, que quando ela morreu no caixão, um joelho olhou pro outro e falou, enfim, juntos. E o marido corno, né? Corno elétrico é aquele que você fala, tua mulher tá dando pra todo mundo, ele fala, tô ligado. E o amigo do corno elétrico chegou e avisou, falou, Zé, sua mulher tá saindo com o Vart. O Vart. uma piada lá da região de Prudente, Ourinhos, por ali, que o pessoal fala assim. Ninguém, na verdade, ninguém fala Walter, né? O pessoal fala assim, no interior, fala assim, né? Que nem a Hebe Camargo, né? Vart. Fala assim, né? Ó, sua mulher tá saindo com o Vart. Falou, que é isso, rapaz? O Vart é amigo meu. Estudou comigo na faculdade, que nem um irmão meu. Mas ela tá saindo com o Vart. E ela tá trazendo o Vart na sua casa. Ela tá trazendo o Vart na sua cama. O Vart. Eu vou ficar escondido no guarda-roupa, olhando pela fechadura para pegar em flagrante. Falou, fica, você vai ver ela dando pro Vart. E ele ficou. A noite pintou a mulher com o Vart, atirar a cola. Gente, quando ela tirou o sutiã, os seios despencaram. Blof, caiu tudo aqui assim. Quando ela tirou a calcinha, a barriga, blof, caiu. Ele lá dentro do guarda-roupa. Ai, meu Deus, que vergonha do Vart. Nem tava aí com o chifre, né? Será que as mulheres fazem isso pra nós, né? Acho que é o troco, né? Que elas dão pra gente em relação ao que fazemos pra elas, porque o que as mulheres aguentam dos homens, né? E as casadas, eu fico imaginando aquelas que o marido é chegado em bebida na hora de dormir, eu imagino, né? Aquele cheiro de, né, de cachaça, bafo de cachaça, de chope, de cerveja, e bate a cabeça, os braços, as pernas, e grune, e ronca, e peida, puta que pariu, né? Ronco também enche o saco, né? Pra parar com o ronco dos maridos, as casadas, presta atenção, o sistema do travesseiro, para na hora de roncar, para na hora, é assim, ó, eu vou explicar, o marido tá dormindo, né, tá lá roncando, tem aqueles que assustam, né, aí ele chega quietinho, sem fazer barulho, tá roncando, é tudo automático, joga o travesseiro no meio da perna dele, jogou o travesseiro no meio da perna, o que aconteceu? A perna abriu, o saco caiu, tapou o cu, não entra ar, não entrando ar, ele não ronca, gente. Mas a mulher tá disputando o espaço dela, já melhorou bem, ainda precisa conquistar muita coisa, o salário é menor, ainda sofre discriminação, né? De todos os tipos, né? Discriminação no emprego, né? Quando é gostosa, então é pior, que todo mundo fica cantando, né? Nem uma amiga minha, sabe? Trabalha numa empresa grande, foi se queixar, ela é gostosa, foi se queixar pro dono da empresa que ela estava sofrendo assédio sexual lá dentro da empresa. O dono da empresa, né? O diretor da empresa falou, o que está acontecendo que eu vou tomar providência? Falou, é um cretino de um funcionário que trabalha aqui, toda vez que passa por mim, fala que meus cabelos são cheirosos. Falou, mas isso não é assédio sexual? Ela falou, é sim, ele é anão. A mulher. Agora, a mulher pode ter todos os defeitos, mas a mulher não perde, né? Ela, a suavidade, a feminilidade, a inteligência, né? A vaidade, né? Que nem a garota linda foi passar o fim de semana lá no Mato Grosso, na fazenda dos avós. Muito quente, ela dormiu peladinha. A avó chegou para dar uma boa noite e viu a neta pelada, admirou-se, né? Maria Lúcia, você tá pelada, Maria Lúcia. Tá pelada? Não, vovó, tô com a camisola do amor. Os alves não resistem, vovó. Ah, camisola do amor. Boa noite. Beijou a neta e foi dormir. Resolveu fazer a mesma coisa pro velho dela. Se esparramou pelada lá na cama. O velho chegou para dormir.
Anastácia, você perdeu o juízo, Anastácia. Você tá pelada, minha velha. Tá pelada, Anastácia.
Não, Aparício, tô com a camisola do amor.
Ah, bom, mas podia dar uma passadinha antes.
Eu admiro a mulher, admiro a presença de espírito da mulher, né? Que nem essa gostosa, cinturinha assim, aquelas sobrancelhas negras, que nem a da Malu, as azeitonas verdes, que nem a da Vera Ficha, aqueles peitão, igual da Fafá. Mas o que chamava mais atenção nem era o seu, era a bunda, que ela tinha uma bunda enorme. Gente, olha! Eu, como é que eu vou explicar? Ela nem tinha anos, tinha séculos. Se ela desse um peido num saco de confete, ia ter carnaval o ano inteiro, porque ó. Voltou do médico, sabe? Do ginecologista. Do entregador de pizza. Esse é o apelido do ginecologista, que ele também sente o cheirinho, mas não pode comer, não é verdade? O marido ciumento começou a xingar o ginecologista, de ciúme, né? Como é que foi o exame daquele viado, aquele médico que é um viado? Ele falou, tudo bem, exame de rotina. Falou, suas pernas bonitas? Exame de rotina. Falou, os teus seios pontudos, durinhos? Exame de rotina. Só fala isso, exame de rotina. E do bundão aí ele não falou nada? Não, de você ele não perguntou. As mulheres têm resposta, têm solução pra tudo, né? Queria garota, ia casar, não tinha mais cabaço, foi pedir conselho pra amiguinha. A amiguinha falou, faz o seguinte, compra uma bexiguinha dessa de enfeitar aniversário de criança, borrachinha fininha, corta um pedacinho, cola com durex na chavasca. A hora que ele enfiar, vai fazer puff. Ela tomou um banho dela, né? Perfumada, camisola transparente, se embrulhou para presente. Né? Pegou a bexiguinha, cortou um pedacinho assim com a tesoura, com o durex, colou direitinho lá na área de lazer. Ali, né? É, na perseguida ali, no pastel de cabelo, ela colou ali na toca da jiboia, ela colou ali. Ali no capô do Fusca. Ali. Tentou jogar os pelinhos para disfarçar o durex, não tinha... As mulheres têm essa mania de deixar só aquela faixinha aqui, né? Pô, deixa o bombril lá, protege contra bactérias, não é verdade? Pô. O homem gosta é bem peludinho, o homem gosta do desconhecido, quer procurar, meter a cara no mato, é a surpresa. O homem gosta é de descobrir a boquinha do Enéas, porra. Fica só aquela coisinha horrorosa, parece asfalto sem acostamento, né? Aí não tinha, ela fechou as pernas assim, ó. O marido se jogou em cima dela, abriu as pernas, quando olhou, ficou apavorado, parecia uma estátua assim.
E foi essa cara de bobo, parece uma estátua? O que foi? Nunca vi um cabaço?
Não, já vi vários, agora escrito feliz aniversário, foi a primeira. Olha! A parte que ela foi cortar. Ah, deixa eu tomar um fôlego aqui pra dar uma respirada. Cantando uma modinha pra nós, modinha de cabaço também. É a modinha da Bastiana. O Zé engravidou, a Bastiana abandonou ela e foi embora. Ela chorava de saudade dele. Então, quando chegar a parte da Bastiana, pedi pra vocês cantarem comigo. É uma música caipira, tem que cantar bem assim, bem caipirada, assim, que nem o negócio do Vart lá, sabe? A parte da Bastiana que eu quero que vocês cantem comigo é assim, ó. É isso aqui, ó. Zé, por quê? Que eu fui gostar de você, pois é, por quê? Que eu fui gostar de você, é só isso, Zé, por quê? Que eu fui gostar de você, facinho, né? Vamos cantar todo mundo, que aí fica bem mais melhor, não é verdade? Zé, por quê? Que eu fui gostar de você, todo mundo, Zé, por quê? Fui gostar de você. Eita, mundão velho sem porteira, desgraça, pouca é bobagem, a comida do porco é lavagem, o carro da puta é voyagem. Gente, guarde na memória essa minha história que eu vou contar. Eu era uma mocinha, casteta, durinha, tudo no lugar. Qualquer rua que eu passava, os rapazes paravam pra me paquerar. Deixava eles de pau duro, pra vocês eu juro, eu era de arrasar, vai. Zé, por quê que eu fui gostar do Zé? Todo mundo, quem não cantar tem a mãe na zona, vai. Zé, por quê que eu fui gostar de você. Mãe é mãe, Zé. Por quê? E eu fui gostar de você. Eita, mundão, mundinho, mundaréu. Cabeça é pra usar chapéu. A mulher que não dá não vai pro céu. E o carro da puta é corcel. Gente, eu era boazuda, era cabaçuda, era um tesão. Um dia encontrei o Zé que me fez mulher e fez meu coração. Eu achava ele batuta, mas esse fiado da puta não era isso não. Me arrastou lá no capim e me deixou assim com esse barrigão, vai. Zé, por quê? E eu fui gostar de você, só vocês. Perfeito, bonito e afinado. Agora só as virgens. Zé, vai. Zé. Me fodi agora. Puta. Puta que pariu. Mas São Sebastião tá progredindo, velho. Ah. Zé, você foi ingrato, me levou pro mato, me desvirginou. Hoje eu tô toda fodida, casteta caída que você chupou. Zé, vou cortar teu saco pra tapar o buraco que você me fez. Zé, pra falar a verdade, eu tô com vontade de dar pro seu outra vez. Obrigado. Quando eu fiz esse show na Goiânia, Zezé de Camargo e Luciano foram assistir, que eles são de lá, né? Aliás, qual a dupla que não é de lá, né? Essa é a pergunta. 90% das duplas são formadas todos lá em Goiânia, né? Tudo, eles gostam. Por isso que o pessoal fala, né? O mineiro, quando pega a mulher em flagrantes, que mata os dois. O paulista já mata o homem. O goiano, não, ele mata a mulher e já pega o homem pra formar a dupla sertaneja. Mas quando fiz essa modinha, eu fiz pensando o seguinte, o coração da mulher, às vezes, não tem lógica, né? O Zé fez tudo isso pra... Ela ainda queria dar pra ele. Ainda bem que foi-se embora, se livrou do casamento, né? Dos parentes, né? Dos cunhados, né? Cunhado, grande bosta, cunhado. Cunhado fosse bom, não começava com o cu. Se livrou da sogra. Nossa, sogra quando fala tem que benzer várias vezes. Sogra pra mim é que nem cerveja, só presta em cima da mesa e gelada. E eu, se eu fosse Deus, fazia a sogra nascer só com dois dentes, um pra abrir a cerveja pro genro e o outro pra doer pra caramba. Tem nem o que gosta de sogra. Lá no Paraná, um senhor fundou uma cidade, botou o nome da cidade em homenagem à sogra dele. Cidade até conhecida, vocês já ouviram falar, tenho certeza. Cascavel. Sogra enche o saco, um amigo falou pro outro assim, Zé, fala uma coisa ruim aí. Falou, minha sogra. Falou, não, de comer. Falou, a filha dela. E o cara morava no sítio, a sogra morava com ele. 20 anos a sogra enchendo o saco. Não parava de falar um minuto, sabe? Pra vocês terem uma ideia, ela ia na praia, voltava com a língua bronzeada. Um dia ela morreu, sabe? Morreu não, teve aquela doença, catalepsia, a pessoa fica 24 horas desacordada. Ele não esperou as 24 horas, botou a véia no caixão e levou pro cemitério. No meio do caminho, o caixão bateu num toco, a véia acordou. Putz, viveu mais 20 anos com a véia. Depois de 20 anos, ela morreu. Morreu à noite, morreu pra valer. E à noite mesmo, ele já levou pro cemitério. Mas aí ele foi vivo, hein? Foi na frente com o farolete. Cuidado com o toco, ó o toco, ó o toco. E o cara chegou pro amigo, né? Falou, Antônio, eu sou novo aqui na cidade, me falaram que você casou 3 vezes, tuas 3 sogras morreram, isso é muita sorte, é verdade? Falou, é verdade. As 3 filhas da puta foram pro inferno. Falou, do que morreu a primeira, Antônio? A primeira, ela comeu abobrinha envenenada. E a segunda? Também comeu abobrinha envenenada. E a terceira? Aí foi uma paulada na cabeça. Mas por quê? Ela não queria comer abobrinha envenenada. Sogra é terrível, né? Que o cara ligou, né? Alô, por favor, minha sogra quer se jogar aqui do 20º andar, vocês venham pra cá depressa. Meu senhor, isso aqui é uma carpintaria, liga pro corpo de bombeiro, aqui é carpintaria. Não, é daí mesmo, a janela tá enguiçada, não quer abrir. E o cara chegou pro amigo, né? Falou assim: ô, Genor, você tá triste? O que você tem? Ele falou: claro que tô triste, acabei de enterrar minha sogra. Você tá tudo arranhado, sujo de terra. Ele falou: pois é, ela não queria. Quando enterrar a tua sogra, enterra de cabeça pra baixo. Se ela ressuscitar, ela cava mais pra baixo. Vai lá pro Japão. Cabeça pra baixo. Eu não falo mal da minha sogra, graças a Deus, minha sogra é um anjo. Vocês estão fodidas de vocês, estão vivas aí, né? Eu não tenho sogra, não, não tenho filho. Apesar que eu ainda posso fazer, que tentar, que eu já passei dos 50 também. O homem, quando passa dos 50, dá medo que ele entre na fase dos metais. Prata no cabelo, ouro no dente, chumbo no pau. Tesão não acaba, muda de lugar, sai da frente e vai pra trás. Eu não gosto nem de pensar numa hipótese dessa, né? O cara fica D4 dando uma charré no kibe. Ai! Meus amigos, eu não tenho nada contra esse negócio de homossexualismo. Eu respeito. Eu tenho minha opinião formada nesse assunto. Até eu vou dizer aqui, ó. Eu acho que um homem pode amar outro homem. Isso eu acho. Um pai pode amar um filho pode amar um pai, um irmão pode amar um irmão. Olha aí. Isso prova que o homem pode amar outro homem. Agora, meus amigos, precisa botar o cu na jogada? Isso é que não entra aqui. Isso aqui não entra aqui na minha cabeça. O cara fica de quatro queimando a rosca. Ai, esse é um costume horroroso. Já tem uma piada assim. O cara era grosso que nem a pia de navio. Sabe? Ele tinha um costume horroroso. Ele acabava de comer para limpar os dentes e não usava fio nem palitinho. Ele fazia assim, ó. Um dia ele tá comendo uma bicha e limpando os dentes ao mesmo tempo. A bicha achou ruim. Nossa, que costume feio que você tem. Falou, ah, é, bonito é o seu. Olha. Cada um mais grosso que o outro, né? Não tem gente grossa nesse mundo. Vocês já repararam? E nem o Romeu. O Romeu era grosso que nem sal de churrasco. O Romeu era caminhoneiro, uma metida poeta. Gostava de rimar as palavras. Tudo que ele falava era rimado. Uma mulher pedia carona, ele dava, quando ela entrava no caminhão, ele já falava. Meu nome é Romeu, esse caminhão é meu, entrou aqui e se fudeu. Entrava outro, meu nome é Romeu, esse caminhão é meu, entrou aqui e se fudeu. Crau. Entrou uma freira. Meu nome é Romeu, esse caminhão é meu, entrou aqui e se fudeu. Ah, moço, não faça isso comigo, eu sou uma freira, depois também eu tô menstruada. Não vem com nhanhanhã, não deixo pra amanhã e vou comer sua bunda, irmã. Romeu também, a bunda da freira. Chegou na cidade, a freira desceu e agradeceu rimando. Meu nome é Roberval, gostei do seu pau, isso aqui é fantasia de carnaval. Obrigado. É, o Romeu. Agora, o negócio de filho que eu tava falando, não tá brincando, é verdade, não tivemos filho. Eu e a Ana Marli, né? Marli, aquela que chora lá no Raul Gil, né? Mas eu não esqueço, eu não esquento com isso, não, né? Que nem adianta, né? Até recentemente fiz meus exames de espermograma. Levei pro meu médico, ele examinou, me tranquilizou. Ari, fica frio, ó, você não tem porra nenhuma. Eu acho que é por não que eu não tenho filho, eu gosto de contar piada de criança, dos filhos dos outros. Até me lembrei de uma interessante na sala de aula. A professora falou para os alunos, falou, meus alunos, vamos fazer um teste de inteligência? Ricardinho, fala para ti o nome desse bichinho. Ó, quatro perninhas, anda no telhado, tem bigode, faz miau, mas tem uma azeitona no nariz.
Ah, professora, com azeitona no nariz, eu não sei o que é, não. Azeitona no nariz, eu não sei o que é, não.
Sabe? Não quer pedir ajuda aos universitários? Pedir tá ferrado. Ultimamente os universitários estão pedindo ajuda para as placas, não é verdade?
Não, professor, eu pulo.
Mesmo assim eu vou ajudar, ó. Tem bigode, faz miau, é gato, viu? Azeitona só coloquei para complicar. Você, Pedrinho, o que é? Tem um biquinho, uma asinha, tipo em leite, café, tem uma goiaba embaixo.
Ah, cacete, com goiaba embaixo, não sei que porra é essa, não. Um goiaba, não sei que porra é essa, não.
É bullying, a goiaba também só coloquei pra complicar. Pergunta você pra mim, Joãozinho. Era o diabinho da classe.
Então eu pergunto mesmo. Eu pergunto. Vai se fuder. O que é uma coisa que é ruliço, tem a ponta vermelha, tem duas bolas embaixo e as mulheres gostam de pôr na boca?
Tá expulso da classe, sem vergonha.
Não, professor, é batom. As bolas só coloquei pra complicar.
Ferrou, professor, né? Na sala de aula também, professor perguntando pros menininhos, você vai ser quando crescer, Paulinho?
Vou crescer, vou ser jogador que nem o Ronaldinho.
E você, Francisquinho?
Vou crescer, vou ser jogador de tênis, que nem o Guga, professor.
E você, Joãozinho, era o diabinho, né?
Quando eu crescer, vou ser rico. Pra toda noite eu ter uísque, mulher, uísque, mulher, uísque, mulher.
E pra que uísque, mulher, toda noite?
Ah, professor, tô de saco cheio. Punheta e Coca-Cola, punheta e Coca-Cola.
Que merda de vida do garoto, né? Eu sempre gostei muito de pegar assim, um lado ingênuo da criança, a inocência da criança, né? E um menininho tentando tomar um comprimido de Viagra, a mãe tomou dele. Dá isso aqui, meu filho.
Não, mamãe, preciso tomar Viagra, tô com diarreia.
Isto aqui não é pra diarreia.
Como que não? Toda noite eu vejo a senhora dar esse remédio pro pai. Ainda fala pra ele, toma isso aí pra ver se essa merda endurece.
Agora, tem criança que não tem nada de ingênuo, não, né? O menininho mal criado, a mãe deu uns tapinhas na bundinha dele, doeu, ele xingou a mãe.
Ai, filha da puta!
A mãe, quem é filha da puta?
Eu!
Ó, presença de espírito, né? E o menininho vivia mijando nas flores do jardim, um dia o guarda pegou ele pelos colarinhos. Te peguei, seu sacana, próxima vez que você mijar nas flores, eu corto o seu pinto, tá ouvindo? Eu corto o seu pinto!
Pode cortar, faz transplante.
Faz transplante? Quero ver o doador. Quero ver onde é que você vai arranjar um pinto.
É fácil, eu boto uma armadilha aí no teu cu, pego quantos eu quiser.
Acabou com o guarda. Presença do espírito do menino, né? E nem o menininho também, 8 aninhos, ele tinha uma voz fininha. E ele entrou no banheiro dos homens, viu o cara mijando com a piroca enorme.
Nossa, moço, pra que esse pintão?
É pra enfiar no cu do menino que fala fino. Ô, louco! Ô, louco! E o menininho tocando punheta no banheiro, deixou a porta aberta, a mãe chegou, ele...
Sai daqui, mamãe! Isso espirra!
Os menininhos jogando bolinha de gude na rua poeirenta. Chegou o padre novo na cidadezinha. É o correio, meu filho. O padre é novo aqui, não sabe.
Correio, o senhor passa linha do trem? Você mora no seu Joaquim, depois é o correio.
Obrigado, viu? Não fique nessa poeira, faz mal pra saúde, viu? Em vez de ficar nessa poeira, vão lá na minha igreja e vou ensinar pra vocês o caminho de Deus.
Ah, tomar no cu, padre! O senhor não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus!
Errou, padre. Eu gosto de contar piada de padre, eu gosto. O padre tá confessando os fiéis. Uma pequena fila, primeiro da fila, uma garota linda, tipo Ana Paula Rossi, assim, sabe? Linda, aquela face rosada, que nariz perfeita, boca linda, aqueles peitinhos pontudo, durinho, sem sutiã, blusa transparente, barriguinha mostra, né? Com aquela calça de cotton justa, mas justa, que se ela desse um peido, formava uma bolha aqui atrás. É o peido bolha, não tem por onde escapar, né? Tem o assassino, aquele que a pessoa enforca, é perigosíssimo, que dá nó nas tripas. Você, se tiver alguém segurando o assassino, aí não façam isso. Aí na plateia não faz. Libera, libera, libera. Quem tiver perto que se foda, tá legal? Pagou 15 pau, peida a hora que quiser aqui. Mas deixa o peido pra lá, eu nem sei porque eu tô falando isso. Mas a garota não queria se abrir, né? E o padre insistia, vamos, filho, abra seu coração, não posso esperar, tem fila.
Ai, padre, que vergonha!
Mas fale, filha, está falando com Deus, não é comigo. Por favor, fala honesta e sinceramente.
Tá bom, padre, eu vou falar. Sabe que foi, padre? Sabe que foi? Eu dei a bunda pro meu namorado.
É um pecado muito grave, filha. Nem sei qual a penitência para esses casos. Espere aqui que eu vou apanhar o livro das penitências, que eu não decorei esse negócio de dar bunda pro namorado. Espere aqui. Fui apanhar o livro, a garota envergonhada foi embora, atrás tinha um português, né? Entrou no lugar dela. Aí volta o padre com o livrão. Mas me diz então, quantas vezes você deu a bunda pro português? O quê? Uma vez só, quando era menino, e vai adivinhar assim, na puta que pariu. Bem, olha, vamos. Obrigado. Vamos deixar o padre sossegado na igreja, vamos seguir o nosso caminho com o português, que é minha homenagem aos 500 anos do Brasil, né? O português estava na beira da estrada, parou o carro, né, assim, na beira da estrada, para ir no banheiro. Esses banheiros horrorosos que tem à beira da estrada, não tinha outro, ele foi lá mesmo, né? Botou a bunda lá no vaso para botar os menininhos para nadar, né? Pra rebocar a cerâmica ali, para soltar um toco, como diz o caipira, né? E ele tá lá, né, lendo aquelas frases horrorosas que escreve nos banheiros dos homens, né? Das mulheres também elas escrevem, aquelas besteiras. Não caga cantando que a bosta sai dançando. Lá fora você é valente, aqui não passa de um cagão. Olha só a cagada que você está fazendo. Aqui termina a obra de um grande cozinheiro. A verdadeira felicidade consiste em chegar a tempo neste local. Não adianta piscar que eu não volto mais. A diarreia falou pro peido, vai buzinando aí que eu tô sem freio. Essa que mais escreve é essa. Aí ele viu uma frase com letra miudinha, ele queria ler, mas estava sem óculos, né? Português é curioso, ele foi chegando perto, chegou pertinho, aí leu. Estava escrito, senta que você está cagando fora do vaso. Mas, ó, meu amigo, continuando com os 500 anos de Brasil, estava o português, o francês e o americano caçando lá na África, se perderam os três, né? Mas perdidos assim mesmo, que nem filho de puta no dia dos pais, certo? Perdido que nem o espermatozoide, que se perdeu, pediu informação pro outro espermatozoide. Amigo, eu tô perdido, o útero tá longe. O outro, calma, companheiro, você acabou de passar pelas amígdalas. Aí os índios, né, pegaram os três e levaram na frente do cacique. Pediram a chance, o cacique deu. O
cacique vai dar chance pros três. Cada um pede um bejeto. Se dentro de um dia tribo não traz esse bejeto, nós sorte os seis. Se nós traz bejeto, nós mata os seis, tira a pele e fazer canoa. Pode pedir você.
Francês, né? Pediu um negócio absurdo. Olha aqui, seu cacique, vou pedir uma coisa difícil que nem vão trazer, que eu sei, tem que soltar nós três. Eu quero que traga para nós a espada que Napoleão usou na batalha de Waterloo, se vou ple.
No dia seguinte, aqui espada Napoleão, tira a pele, fazer canoa.
Mataram o francês, botaram a pele para secar lá no arame. O português olhava lá fora a pele, né? Pensando o que queria pedir, né? Pedir bosta nenhuma. O português nem se masturba porque ele não tem imaginação. O que ele vai pedir?
Ora a sua vez.
O americano, eu quero uma lâmpada elétrica, aquela que Thomas Edison inventar.
No dia seguinte, aqui lâmpada, tira a pele, fazer canoa.
As duas peles secando. Aí chegou a vez do português. Ele pensou tanto que ele ia pedir, a cabeça esquentou de tanto ele pensar. Porque ele não vinha uma coisa lógica aqui para ele. E não vem mesmo. O português levou um tiro na cabeça, levou 6 dias para morrer, que a bala não achava o cérebro. O português foi pagar imposto de renda na fonte e morreu afogado lá na fonte.
Porque ele chegou no médico, a boca toda queimada, cheia de bolha a boca. O médico, como é que queimou a boca assim, seu Manuel? Falei, é que eu estava transando, doutor. Falei, sim, mas e daí? Falei, daí que uma hora lá, a mulher falou para mim, agora tu apaga a lâmpada e chupa. Eu chupei e caimou tudo, olha. Português só inventa merda, né? Português não inventou um comprimido para matar a sede, mas tinha que tomar com 3 copos d'água. Português foi comprar uma pizza para viagem, o cara, vou cortar em 8 pedaços pro senhor. Ele disse, não, 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 corta em 4. Eu sou sozinho, 8 é muito para mim. Manuel, tua mulher tá te traindo com o teu melhor amigo. Ele correu na casa dele e matou o cachorro dele na hora. Pá! Português chegou no balcão, uma lata de azeite, 2 quilos de bacalhau, 5 batatas. O senhor é português, né? Subeste pelo meu sotaque. Falou, não, senhor, que aqui é farmácia, mercadinho, lá na esquina. Português foi fazer o exército, sargento, vai no fim da fila. Ele foi e voltou. Não mandei no fim da fila? Mandou, sargento, mas já tinha outro lá no meu lugar. Na alfândega, a malinha do português magrinho, o fiscal não quis revistar. Tudo jóia aí, português? Não, senhor, metade é cocaína. Português ligou para a Varig. Alô, Ilda Varig, gostaria de saber o tempo de voo São Paulo-Lisboa. Um minutinho. Muito obrigado, meu senhor. Português também, era espião em Portugal, veio para São Paulo numa missão, entrou no táxi, o motorista, para onde vai? Falou, isto jamais saberás. Português acampado no Pantanal, entrou na barraca dos amigos, que nem um foguete. O pessoal foi mijar, viu os índios, vem nos atacar, são perigosos. Calma, Manuel, precisa ver se os índios são amigos ou inimigos. Não, eles são amigos, eles vêm todos juntos. Português pescando com o pé para fora do barco, o jacaré comeu o pé dele. Ai, o jacaré comeu meu pé, o amigo, qual deles? Sei lá, porra, esses bichos são todos iguais. Português entrou em casa com a caixinha de mato e leão embaixo do braço. A esposa, querido, pedi para trazer veneno para matar rato, tu me traz mato e leão. Diz, porra, mata um leão, não vai matar um ratinho da merda assim? Ó, mulher. Português gritando na rua, não sou viado, não sou viado, não sou viado. Rapaz, por que, que o senhor não é viado? É, dei a bunda uma semana e não gostei. Português entrou na farmácia, 1 quilo de naftalina. Nossa, com 3 naftalina, acabei com as baratas, falou o freguês. É, mas o senhor tem boa pontaria, porra. Português tinha uma casa de calçado, o telefone, prins, pronto, casa de calçados, Coimbra. Me enganei com o número. Tem importância, traz aqui que a gente troca. Manel, você gosta de mulher com bastante seio? Não, pra mim ela tendo 2 já são suficientes. Português entrou na pastelaria, tem pastel cantinho? Saiu agora mesmo. Ai caralho, que hora ele vai voltar? Português viajando de avião sentiu-se mal. Estou com ânsia, vou vomitar. O amigo vomita no saco, ele abre a calça. Português andando na rua viu escrito no chaveiro assim, né? Troca-se segredo. Ele foi lá no ouvido do chaveiro e falou baixinho: estou a dar o cu há 1 semana. E você? Olha o segredo que ele trocou com o chaveiro. Português acabou de trepar na zona e falou pra puta, tu não tem AIDS? Claro que não. Sim, porque peguei esta merda uma vez, não quero pegar mais. Português fazendo amor com a mulher, na hora de gozar, a mulher, que bom, português me mata com esse negócio de mijar, ele pega o pinico, é pá! Quebra a cabeça da mulher. Porque foi fazer exame de fezes, levou material na latinha, chega no laboratório, a moça põe o nome, ele escreve bosta. Manuel, vamos numa festa de 15 anos? Olha, eu vou, mas só posso ficar 1 semana, é? Manuel, você gosta de sexo oral ou anal? Lógico que é oral. Oral é de hora em hora, anal é de ano em ano, porra. Português falando também pro outro português que o brasileiro era burro. Brasileiro é burro, Patrício. O meu vizinho brasileiro, eu como a mulher dele, ele não sabe. Ele come a minha e eu sei.
Português pegou um balão, tava escrito no balão pau no cu de quem pegou. Pra se vingar, ele fez outro balão, soltou e escreveu o pau no cu de quem soltou. Português comendo a bicha, o pau da bicha endurece e ele olha, ai cacete, travesseia desgraçada. Puta toró passou a chuva, mas não é enxurrada, levou teu carro, levou o caceta, estava aqui comigo. Chega, chega de português, eu contei essas piadinhas, né? Pra vocês imaginar o que, que ele vai pedir pro cacique depois dessas bosta que eu contei aqui, né?
Agora é sua vez, português. Pede bejeto aí, senão nós tira a sua pele e fazer canoa.
Falei, aí eu quero um garfo pontudo, seu cacique.
No dia seguinte, aqui garfo pontudo.
E pegou o garfo, olhou pros índios e falou assim, índios filhos da puta, vão se foder. Tu também, cacique viado filho da puta, vão se foder. Eu quero ver vocês fazer canoa com a minha pele, seus filhos da puta. Fazer canoa. Se furou tudo. Fique com Deus, muito obrigado. Até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado. 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 Compre meu CD aí que eu tô fodido.